Está começando o Isso No Episódio número 31. Eu sou o Marcelo Zaniolo e estou aqui depois de 3 anos e 12 dias com Guilherme Schmidt.
Será que eu ainda sou o Guilherme Schmidt?
Mudou de nome, cara? Como é que tá? Estão te cobrando? Os fiadores estão atrás já? Como é que tá essa vida?
Cara, eu tô nervoso. Eu não sei nem mais se eu sei fazer isso aqui.
Sabe sim, cara. Agora todo youtuber, né? Aliás, já começa falando aí, cara. O que, que aconteceu nessa pequena quarentena aí do Isso No Episódio? O que aconteceu com o Voz MC, cara? Começou a fazer vídeo? Começou a aparecer em live?
Já que a gente não tá mais gravando áudio, eu resolvi me aventurar a fazer alguma coisinha no vídeo.
Então quer dizer que a ausência do Isso No Episódio te fez se mover.
É isso, cara.
Então eu quero anunciar pro nosso ouvinte que acabou aqui nosso podcast. Esse é o último.
Olha, quem viu os vídeos com certeza tava com saudade do podcast.
Não, cara. Eu vi os vídeos não ao vivo, né? Eu acho que eu participei de um deles ao vivo no finzinho, só na rabeira, assim, dele. Mas eu vi depois de prontos no Instagram, cara. Tá no YouTube também,
botei,
né?
Botei no YouTube.
É, um youtuber. Olha que só... Cara, eu tenho um parceiro de podcast que é youtuber, velho.
Youtuber falido.
O meu desejo é que você fique rico e que a gente possa crescer com o podcast. Me traz junto.
Então a gente tem que ficar rico junto, né, cara? Vamos pensar algum projeto. Será que o episódio de hoje tem alguma coisa a ver com isso aí? Futuro, pensar futuro, projeto?
Tem, cara. Tem sim. Mas só antes de entrar no tema do episódio, né, eu queria pedir desculpas aí pros nossos ouvintes, né? O Schmidt explicou lá nos stories na primeira semana que atrasou, eu acho. É, nós gravamos um episódio com o Fox, né, sobre ganhar a vida em dólar, euro. Não lembro o nome do episódio, mas algo por aí. E depois, cara, a minha vida virou um funil. Uma loucura profissional muito louca. Muito louca, parabéns, Marcelo. Passei por um momento conturbado profissional e de mudanças e de problemas e de situações pra resolver. Tá tudo quase certo, né? Mas já encontrando tempo pra voltar a gravar, voltar a produzir conteúdo. Então, Schmidt, desculpa a minha ausência, as minhas semanas ali de loucura, e ouvinte, desculpe também a falta, que eu espero que alguém tenha sentido falta da gente.
O Hira veio reclamar pra mim umas duas vezes já. Acho que ele até desistiu.
O Hira, tudo bem? Fique com a gente, cara. Não, eu sei que algumas pessoas perguntaram, assim, do que tinha acontecido, né? Eu não tava conseguindo nem dormir, então, muito menos gravar podcast, né? Mas é bom estar de volta. É, não queria também, até sugerir pro Schmidt ele gravar alguma coisa só ele, né, mas a ideia não foi muito pra frente também. Não queria também gravar por gravar, ficar olhando o relógio, não tá aqui de fato, né, tá em outro lugar com a cabeça. Agora as coisas vão se arrumando aos poucos, né, e a gente tá de volta pra falar sobre o que, Schmidt?
A gente vai falar sobre Ikigai. Será que isso aí diz muita coisa pra quem tá ouvindo?
Diz, cara, diz sim. É uma pauta que eu já queria ter gravado antes desses rolos todos e agora se faz ainda mais necessária. Então, um pouco mais de Schmidt, um pouco mais de Marcelo, um pouco mais de avó do Isso No Episódio, e lógico, sobre o que é Ikigai, se você não conhece o termo, depois da musiquinha subindo e descendo. Que saudade de fazer isso. Eu tô dançando aqui, ninguém tá vendo. Que horror, que horror. Vamos lá, meu caro Schmidt. Cara, tu que me apresentou o conceito de Ikigai, tá? Então, antes de falar do que ele é, como é que tu conheceu esse conceito? Aulas de japonês?
Já fiz japonês, pra quem não sabe.
eu sei.
Há uns 19 anos atrás, mais especificamente, mas não foi lá que eu conheci. Cara, eu comprei um curso, que é um curso do Paulo Cuenca, que a galera deve conhecer e tal, que produz bastante conteúdo digital. Ele tem um curso que fala especificamente sobre estratégia digital e como montar um negócio, né? E a parte inicial desse curso, ele fala bastante da questão conceitual, de tu tentar encontrar o porquê que tu quer fazer aquele projeto. E dentro disso, ele falou sobre esse conceito de Ikigai, justamente pra situar a pessoa, pra ver, aquela pessoa que tá meio perdida, assim, pô, não sei o que que eu quero fazer, se eu quero focar nisso, quero focar naquilo, não sei se eu gosto disso, mas não sei se isso dá grana. Então ele apresentou o Ikigai como uma forma, mais ou menos, de conseguir organizar isso.
Cara, é uma parada que eu nunca tinha ouvido falar. O Schmidt falou de Ikigai, eu falei, tipo, o quê, né?
Nem eu.
É engraçado como muitas pessoas que trabalham com enfim, carreiras profissionais, né, com aquela questão de guiar o aluno, guiar o vestibulando, terapeutas, né, psicólogos, galera de recrutamento, entende um pouco disso, conhece o termo. Mas assim, eu não conhecia, a Ana não conhecia, o meu irmão não conhecia, e são as três pessoas com quem convivo, né, não conheciam. Tu me apresentou, então não contas, né? Agora, é um conceito tão importante, cara, que como assim? Por que não é mais mainstream, assim, né?
Eu acho que a galera tem um acesso a esse conceito indiretamente. Digamos que a natureza do conceito, que é falar sobre propósito, falar sobre sentido das coisas, mas não necessariamente sobre essa visão do Ikigai, né, que é uma questão mais oriental.
Sim, porque eu lembro que quando tu me falou do tema, Schmidt, lógico, tem um livro. Falaremos do livro, talvez sim, talvez não. Vamos lá. A gente trocou algumas mensagens de áudio mesmo, né? E é uma ideia tão óbvia. É uma ideia tão óbvia que ela chega a ser ridícula, assim, do que o Ikigai é de fato, né? Mas ela me encontrou no momento tão perfeito, e talvez faça isso com você, ouvinte, né? Ou agora, depois. É bom que você saiba que ele existe pra usar um dia, quem sabe? Que eu pensei, por que não falavam isso na época de colégio? Meus pais? Sei lá, sabe? É uma questão de... Marcelo, olha pra si. si mesmo, se analisa e vê o que que tu quer, né? Mas aquela questão também, é o simples, o óbvio, que é difícil de chegar lá, né? É aquela quase perfeiçãozinha, assim, de tá aqui, olha o óbvio, perceba o óbvio, né? Falando nisso de colégio, aí, Schmidt, por exemplo, cara, o que que tu pensou em ser... Eu acho que um momento profissional muito importante pra gente é a saída do terceirão, né? Pro vestibular. Uhum. Acho que já falou sobre isso também em alguns episódios, mas vamos lá de novo. O que que tu queria fazer da vida? Tu tinha clareza? Tu sabia? Tenho certeza que é isso que eu quero?
Não, cara, não. Inclusive, eu mudei de opção de curso ali entre o segundo ano e o terceiro umas 3 vezes. Final do segundo ano, eu fiz sistemas de informação, muito mais porque gostava de mexer em computador e já tava começando aquele discurso de que tecnologia é a profissão do futuro e tal.
Tá.
É crescendo aqui a questão do polo tecnológico. Pra quem não conhece, Floripa tem um polo tecnológico bem desenvolvido e tal. Então, tá uma época que tava todo mundo pensando nisso.
Sim.
No terceirão, eu pensei em fazer odonto. Até hoje eu não sei porquê, mas é porque eu tinha irmãos de amigos que faziam, eu dizia que o curso era legal.
É que tem um sorriso bonito, cara.
Deve ser por aí mesmo, com certeza. Só que não.
Ou queria ter um, né? Vai saber.
Só que no fundo, cara, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que mexesse com criatividade. Então, eu sempre fui bem fascinado por parte de publicidade. Acabei indo pro design, né? Acho que até conversei, falei um pouco disso no episódio do Fox ali, por uma questão de que não tinha publicidade na faculdade pública, mas não tinha aquela noção de me enxergar lá na frente profissionalmente fazendo aquilo. Ah, como é que vai ser trabalhar com isso? Vou conseguir ganhar grana com isso ou não? Não tinha nenhum contato com alguém que exercesse a profissão, então não tinha amigos designers, parentes designers. Então foi muito mais uma aproximação com as coisas que eu gostava do que me vendo como profissional.
Cara, eu não vou entrar no mérito porque eu não tenho opinião formada, eu não sou especialista nisso, né? Mas muita gente fala que o vestibular é muito cedo no Brasil, né? Que tem modelos talvez melhores a serem aplicados, né? Mas também a galera já tá na fase meio que produtiva ali a partir dos 18, bem dizer 16, bem dizer, né? 14, aquele jovem aprendiz que tem algumas faixas que aceitam, mas demorar mais, na minha cabeça, eu acho que seria o ideal, né?
É que eu acho que o que eles poderiam fazer, na verdade, é tu às vezes enxerga a área que tu gosta.
Sim,
então, sei lá, eu gosto da parte de engenharia, mas não sei qual engenharia eu gosto. Vai pra um básico, que tu tem uma visão meio que macro de tudo.
Perfeito.
Pra depois te direcionar, né? Uma especialização, alguma coisa assim. E a gente não tem isso, né?
Eu gosto mais de civil, de sanitária, de alimentos, né? Daí tu vai meio que se guiando depois, né? Que lógico, cada ano que tu tem, com cada pessoa que tu conversa da área, né? Era muito importante mentoria, né? Eu lembro que eu tinha mentorias, algumas semanas de sei lá o quê, conversa com profissionais e tal. Mas não resolve, né? Eu lembro que, cara, eu era totalmente perdido, assim. Eu sou muito indeciso ainda hoje, né? Eu já comentei também, acho, mas vou repetir. Eu tentei fazer design no Udesc, design gráfico, publicidade na CAF, né? Que era, na época era Unisul. Fiz direito na UFSC e eu queria, na verdade, marketing. Enfim, aí passei em publicidade e aí depois eu fui numa segunda graduação. Qual delas que foi? Administração. Nenhuma das... Tipo, o tempo todo eu queria muito ser administrador. Até porque meu pai tinha empresa na época e tal. Ele falava, não faça isso porque é um curso meio que básico. Não, eu não falo mal do curso, eu gosto do curso, recomendo. Acho que ele deveria ter uma base comum em todas as graduações, inclusive, até antes, de repente. Mas, cara, eu não sabia o que fazer. Daí eu fiz publicidade. Não me arrependo também, mas hoje em dia eu teria feito... Hoje em dia não, uns 10 anos atrás, eu teria feito escolhas bem diferentes. Talvez escolhas melhores, mais acuradas, né? E aí hoje nós somos... eu falo de nós dois, Schmitz, né? Talvez depois fale um pouquinho de você também, mas pessoas com 34, 35 anos, né? Que talvez não se arrependam, mas talvez tivessem feito escolhas diferentes no passado e que talvez estivessem hoje em situações profissionais diferentes, né?
Sim, cara. É que eu vejo que, assim, pelo menos a área que eu gosto é uma área que evoluiu, assim, 1000% nos últimos 10 anos. Então, desde que eu entrei na faculdade, até quando eu saí da faculdade, até hoje, surgiu muita profissão nova e as profissões antigas são uma coisa completamente diferente. Então, acho que um dos grandes problemas na graduação é que a gente não consegue ter uma visão do que é a profissão em si, né? Do que tu vai fazer depois. Tu tem uma visão do curso.
Claro,
né?
Exato.
O que tu vai aprender, as disciplinas. E o curso, ele não é definitivamente o que tu vai exercer depois. E não tem, muitas vezes, tem pouquíssima relação com o mundo real, do trabalho, da profissão.
E essa visão é muito, 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 muito idealizada, né, cara?
Muito.
Por exemplo, publicidade eu queria fazer muito. Por quê? O que que o Marcelo de, sei lá, 15 anos, 16 anos, 17 anos conhecia do mercado publicitário, né? Cara, eu via comercial, eu via TV. Basicamente era isso. Eu optei pela publicidade porque, olha só, o nível de... Eu tenho uma prima, né, que ela é publicitária, ela trabalha com cinema hoje, ela acabou indo pro cinema da publicidade, mas eu ia na casa dela às vezes, lá em Curitiba, eu via os trabalhos dela, eu falava com ela, era uma pessoa alegre, desenvolta, e eu pensei, é isso que eu quero, sabe? Então, assim, era mais sobre a pessoa que eu admirava do que a profissão que eu queria seguir, né?
Tu busca as referências que tu tem. Meu irmão, por exemplo, ele sempre foi apaixonado por biologia, e ele sempre soube desde pequeno que ele queria trabalhar com isso, apaixonado por animais, por bicho, por tudo. Só que a referência que ele tinha era aquela referência romântica do cara na TV, no documentário da Discovery,
Sim.
viajando o mundo e fazendo documentários sobre bicho, né? Ele não tinha a referência diferença do que era a profissão biólogo, que é um campo muito pequeno para quem sai da graduação, assim como outras graduações, história, geografia e tal, que a pessoa acaba indo para a docência, ele acaba virando professor. Hoje ele é um professor apaixonado, ama dar aula, só que talvez se ele tivesse uma visão prática do que seria a profissão dele depois, naquela época ele não pensava em ser professor. Talvez ele nunca tivesse feito o curso, nunca tivesse se formado e teria escolhido outra coisa.
E aí, assim, vamos falar de novo de privilégios, né? Cada pessoa também tem uma série de bagagem que traz junto, né? Uhum. Então, sei lá, não foi meu caso, mas eu conheço inúmeras pessoas que, faz direito porque dá dinheiro, faz medicina porque dá dinheiro, né? Uhum. Esse tipo de coisa enche muito também. Ou até aquelas questões de, sabe aqueles reality shows de mãe que fazem as crianças serem miss? Aquela projeção dos pais nos filhos, né?
Sim.
Tem muito também.
Uhum.
Ou às vezes é o que tem, às vezes é uma questão de, a escolha óbvia é essa. Às vezes, realmente, as pessoas se acham, né? É muito claro o que elas querem e tal. E beleza, aí passando para um segundo nível de análise antes de chegar no Ikigai de fato, né? Fiz administração, fiz design, fiz publicidade, fiz engenharia, enfim, qualquer um desses cursos, né? Tu é formado, tu sai da faculdade, tu pode atuar em trocentos milhões de caminhos, né? Então, eu sou administrador, o Schmidt é administrador. Nós fazemos coisas diferentes, né? Eu conheço engenheiros que fazem coisas totalmente diferentes.
Uhum.
Eu conheço arquitetos, conheço jornalistas. Nossa senhora, jornalistas, comunicação é uma área. Publicidade mesmo, cara. Hoje em dia, com internet, com aplicativos e tudo. O jornalismo hoje, muitos dos meus amigos migraram pra assessoria, né? Que já é um outro campo, né? Já tem relações públicas no meio ali. Muitos outros foram pra marketing. Publicidade também, é muito marketing, é muito redes sociais, né? Essa questão de produção de conteúdo.
Uhum.
Então, assim, eu fiz uma escolha e defini minha vida? Não, peraí, tem mais um monte de caminhos pra te trilhar. E isso, cara, numa criança, num jovem ali que tá virando adulto, é muito complicado.
E pra gente que fez, né, faculdade pública, tu fez administração na federal e eu fiz primeiro design na federal e depois fiz administração na estadual, definitivamente as pessoas que estão ali dando aula não são as que vão conseguir te indicar um caminho prático dentro da profissão.
Não são.
Né? Porque a academia, principalmente as universidades públicas, e conta muito a questão da titulação. Então, os professores, eles não têm tempo pra atuar no mercado de trabalho. É questão de mestrado, doutorado, de fazer um segundo doutorado. Então, por não ter essa vivência do mercado, eles não conseguem também transmitir pros alunos pra que tu consiga encaixar e saber, pô, posso atuar nisso, posso atuar naquilo, né? Fica uma coisa muito teórica.
É muito descolado da prática, né? Eu lembro
muito.
Que eu, no meu caso, foi diferente, Mitch. Eu fiz particular e aí, simultaneamente, um ano depois, um ano e meio, dois anos depois, eu entrei na UFSC, né?
E deve ter sido uma visão bem diferente, né? Uma pra outra.
Cara, eu lembro, por exemplo, eu fiz administração depois porque eu sempre gostei muito de marketing, né? Mas não tem, acho que hoje não tem ainda um curso de marketing aqui, né? Tem, deve ter pós, deve ter especialização, deve ter um monte de coisa assim, mas não tinha curso de graduação. Tinha em outras cidades, mas aqui não. Beleza, pensei assim, cara, eu tô fazendo publicidade, tô conhecendo a parte da agência, né? Vou fazer administração pra conhecer a parte da empresa, pra fazer um casal legal a parte de marketing, né? E eu nunca trabalhei com marketing, olha que coisa, né? Mas enfim, e aí eu lembro que quando eu entrei na UFSC, eu tinha várias cadeiras semelhantes, muitas próximas, né? Que uma tangenciava a outra, assim, e os meus trabalhos, não vou dizer que eram os melhores, tá? Se alguém que estudou comigo tá ouvindo, não é isso que eu quero dizer, com todo o respeito. Mas eu lembro que muitos professores elogiavam, porque eu tinha muito exemplo prático, sabe? Então eu apresentava uma coisa, sei lá, um trabalho de inovação. Eu trazia muita coisa que eu tinha aprendido em cadeiras similares na Estácio. Por quê? Porque a Estácio era uma faculdade, a Unisul também, né? Eram particulares, e os professores, eles trabalhavam no mercado. Não sei como é que funciona de fato a seleção daí, né? A gente pode questionar a qualidade e tudo mais. Tô falando que eles estavam mais inseridos no mercado. Então, as próprias aulas eram mais práticas, né? E isso me ajudou muito, mas também não definiu. Eu digo que se você estiver ouvindo a gente agora e você estiver na faculdade, gente, faça networking. Colegas de sala, professores. Não é aquela coisa do só vai lá, vê a aula, responde a pergunta na prova e acabou, sabe? É o que eu faria hoje em dia, né?
O que eu sinto falta, puxando o final aí do papo universidade pra gente entrar no Ikigai.
Fica à vontade, cara.
É justamente isso que tu falou. Eu acho que a graduação tem que ser um espaço de experimentação. Então, eu sinto falta de ter experimentado mais em estágio, assim, pô, eu gosto de gestão de pessoas, eu gosto de marketing, eu gosto de finanças, né? Eu tinha muito uma visão das disciplinas em si. Eu não gosto da disciplina de financeira porque o professor é horrível. Então não vou gostar da área financeira. Quando, na verdade, a realidade da profissão, a realidade do curso, cara, tá no mercado, não adianta, né? Tirando, beleza, pô, tem curso que pode ser mais acadêmico, mas daí pesquisa, produz artigo, se engaja também em outros grupos. Agora, eu que fiz a administração, se eu pudesse dar um conselho pra galera que faz administração também, se envolve em empresa júnior, faz estágio, experimenta, que tu vai chegar no final do curso tendo uma visão do que tu gosta e do que tu não gosta muito mais claro.
Cara, com certeza, assim, eu me arrependo. Me arrependo não porque eu tinha uma outra realidade na época, né? Mas eu deveria ter seguido por esse caminho de experimentar, sabe? De tentar. Que eu acho que tentando a gente consegue saber, pelo menos, talvez não ache o que tu queira, mas tu acha o que tu não quer. Isso é muito importante.
E são 4 anos, 4, 5 anos, né? Então tem bastante tempo pra experimentar estágio, faz um, sai outro.
Eu penso que talvez, assim, eu lembro de cabeça algumas matérias que me fizeram brilhar o olho, assim, sabe? Eu deveria ter chamado o professor depois da aula, deveria ter conversado com ele. ele, trocado ideia. Numa dessa, eles tinham vaga de estágios pra indicar, ou, ah, lê tal livro, ou busca tal, né? Busque conhecimento, como diria o E.T. Bilu, mas... que referência velha. É, mas é uma coisa que, enfim, eu não consigo voltar atrás, né? Claro. E aí a gente acaba chegando hoje, eu vi um meme esses dias, até comentei contigo em off, eu acho, que é, nós temos que, eu vou errar as palavras, né? Mas nós temos que tornar comum jovens de 30 anos trocando de profissão, sabe?
Sim.
Porque eu tenho vários amigos que têm mudado, até em função de pandemia e tudo mais, conhecidos, eu vejo muito, muito por Instagram também, né? É uma coisa que acontece, por quê? Porque a gente fez escolhas erradas. Cara, a nossa época, os cursos que tinham, o mercado que a gente ia entrar, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a última matéria que eu aprendi em publicidade foi blog. Alguém usa blog hoje em dia ainda, né? Então, peraí, eu tô preparado pro mercado de trabalho, né? E eu tô falando de, cara, em um ano entrou Twitter, surgiu, enfim, o Facebook tava estourado na época já. Olha o quanto mudou, né?
E não é necessariamente uma desconstrução do caminho que tu já fez.
Exato.
É porque
exato.
Hoje existem possibilidades que não existiam quando a gente se formou ou que não existiam há 5 anos atrás, que a gente tava começando com Fox, de a possibilidade de tu poder trabalhar pra uma empresa de fora, né? Profissões que surgiram aí que, cara, nos últimos 2 anos dá pra dizer gestor de tráfego, toda essa coisa de, ah, copywriter. Beleza, já podia existir, mas são perspectivas que a gente não tinha. Então, o fato de tu trocar de profissão hoje ou pensar em trocar de profissão, não é uma mera insatisfação com as coisas que tu já fez ou as coisas que tu tem. É, às vezes, tu conseguir enxergar uma perspectiva de realidade de vida,
não, claro,
que o caminho
claro.
Que tu tava seguindo ou o caminho tradicional que te passaram, não traz isso, né? Ah, quero morar fora, quero trabalhar à distância.
Aqueles panos quentes, né? Talvez tenham pessoas nos ouvindo agora que sejam satisfeitas com o que elas fazem, com o que vocês fazem e sempre fizeram. E tá tudo certo, né?
Claro.
Eu tô projetando um momento meu que, né, tô projetando uma insatisfação minha. E nem é insatisfação porque eu sou quem eu sou hoje graças a esses cursos, né? Graças a todo mundo com quem eu convivi e tal. Mas é uma coisa que eu tô projetando. Esquece papo de faculdade, esquece papo de vestibular, esquece todos esses papos que a gente falou. Talvez você hoje esteja em dúvida do que fazer amanhã. Ou talvez a pandemia tenha aberto portas ou fechado outras, né? Ou tenha a evolução tecnológica, a famigerada globalização que a gente aprendia lá em 2000 como se fosse um ET, né? Uma invasão extraterrestre, assim. Talvez tenha criado oportunidades, né? E aí você pensa, cara, o que eu faço hoje não faz mais sentido. Do alto de seu privilégio, né?
Uhum.
Preciso fazer o que eu faço hoje porque é o que dá. Tudo bem, tá tudo certo. Mas é legal conhecer o Ikigai porque, enfim, falaremos sobre isso agora. Vamos lá, gente. Cara, vamos começar. Tem vários livros, né? O que tu me passou, qual que foi?
Cara, eu acho que é o que popularizou o framework
e o
termo mesmo, e a filosofia, né? Aqui pro mundo ocidental capitalista. É do Hector Gassi e do Francesc Miralles, acho que é Ikigai.
Exatamente.
Guia japonês por uma vida longa e próspera, alguma coisa assim.
E feliz, alegre, enfim, é isso mesmo.
É.
Cara, engraçado que depois que tu falou de Ikigai comigo, eu comecei a ver até em livraria de mercado, assim, tem aqueles livrinhos de... Talvez eu visse antigamente como autoajuda e talvez seja uma espécie de autoajuda, eu não sei.
É.
Esse livro, vamos tirar o elefante branco da sala, eu li em inglês, então meu inglês não é tão well assim, tão good assim. E não é um livro necessário. Eu diria que não é uma leitura, assim, incrível, né? Eu li no momento que eu precisava e queria me aprofundar um pouco mais, tem alguns gatilhos legais ali no meio. Algumas perguntas interessantes, mas não é essencial. Então, em vez de falar do livro, posso até contemporizar algumas coisas que eu li nele e tal, mas eu queria, foi muito mais efetivo pra mim o que o Schmidt me disse sobre. Schmidt, tu consegue apresentar pro nosso ouvinte o que é o Ikigai de fato? Vamos construir junto o conceito.
Cara, a raiz dele é um conceito meio que de filosofia oriental e fala bastante sobre essa questão da busca de propósito. Tu aliar o que tu faz, né, que a gente tem a visão prática das coisas e tem a visão, digamos que romântica das coisas, né? Aquilo que eu gosto de fazer, mas pegar essa coisa que eu gosto de fazer e encaixar com alguma coisa prática, porque a gente vive no mundo prático. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar vida, a gente precisa ter o conforto, a gente precisa ter o equilíbrio. Então, a filosofia é uma coisa, logicamente, muito mais abstrata, assim, porque é um modo de vida mesmo das pessoas lá, é um conceito japonês, né? Então, são lugares que vivem, de fato, essa filosofia sem ser alguma coisa, assim, inconsciente. E, as pessoas vão lá e traçam aquele quadrante ali, e olha, eu tô aqui, eu tô ali. É um modo de vida. Só que pra gente, né, que tem uma visão mais prática, e a gente tá numa fase, principalmente, de se fazer muitas perguntas sobre o que que eu gosto, o que que eu quero fazer, o que que eu posso fazer de fato. Eles desenharam meio que como se fosse um framework, assim, né? Que são os quadrantes ali, que tem ali umas perguntas básicas, que através dessas perguntas vai direcionar mais ou menos as tuas possibilidades de profissionais e coisas que vão te dar um sentido maior.
Eu vou usar o livro, tá? Eu falei que não ia usar, mas vou, né? Pra colocar em perspectiva algumas coisas ali. O livro, ele aborda, estudaram, eu não sei o nome exato, Blue Cells, Blue... alguma coisa assim, que são os povoados em que a vida é mais próspera, né? As pessoas vivem mais tempo, né? As pessoas são mais longevas, né? E aí, por exemplo, a maioria delas é no Japão, né? Tem acho que uma ou duas fora, mas são 6 pontos, se não me engano, e 4 ou 5 estão no Japão. Enfim, não se atentem à exatidão, tá? É, mas é por aí. E aí eles pegaram essas foram entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas, né? Pessoas de 100 anos, 90 anos, super ativas, super alegres, né? E aí passa por um monte de coisa, passa por alimentação, por atividade física, né? Uma atividade física não aquela coisa de crossfit morrer no ódio aqui, não conseguir quase ter um infarto no meio da atividade física. É uma coisinha mais tranquila, mais repetitiva, só pra...
O equilíbrio, uma vida equilibrada, sem excessos.
Isso, pra tirar ferrugem, exatamente, aquela coisa mais tranquila, né? E aí, nessa entrevista, eles perceberam que muitos deles falavam do Ikigai, que era alguma coisa que as pessoas faziam, era basicamente assim, eu vou apresentar o Ikigai antes de falar aquele framework que o Schmidt falou, daquela tabelinha de perguntas e meio que um mapinha pra gente colocar, adaptar pra nossa vida, a filosofia deles, né? Era alguma coisa que eles faziam pra levantar da cama. Ah, hoje eu vou sair da cama por tal coisa, né? A gente tá falando aqui de algo, por exemplo, eu não sei se isso é somente no Brasil, no Ocidente, né? Eu lendo o livro, eu tendo a pensar que sim, mas, por exemplo, nós pensamos em se aposentar. Então, assim, quer dizer o quê? O que tu faz, tu não gosta do que tu faz? Pra essas pessoas, tu não gostar do que tu faz, tá errado. Tem que fazer algo que tu goste, né? Então, por exemplo, o Ikigai não é um trabalho. Porque trabalho pra gente, no Brasil, no Ocidente, representa algo que um dia eu pararei de fazer, quando eu puder. Assim que eu puder, eu quero me aposentar.
É, que trabalho, ele é uma ponte pra eu conseguir dinheiro, pra eu fazer o que eu quero.
Isso.
Né? Mas isso. Não é assim que eu tenho necessariamente satisfação pelo trabalho que eu faço. Ele é meio que um meio pra chegar onde eu quero.
Eu vou usar um dos exemplos do livro, né? Eles falam de um restaurante, por exemplo. O cara, ele gosta de cozinhar. O cara é um chefe. É um cozinheiro de uma cidadezinha lá, uma vila, uma região, enfim. Ele quer ter um restaurante, né? No Brasil, cara, a gente vai abrir um restaurante que trabalha almoço, janta, de segunda a domingo, abre o dia inteiro, tem 2, 3 turnos e etc. O Schmidt sabe muito bem disso, né?
Olha só.
Siga lá o Viver de Rango, né? Esse cara lá, esse cara em particular, não tô falando que é um exemplo de nada, é só pra entender a lógica do Ikigai. Ele, todo dia, ele vai no mercadinho, ele não deve ter funcionários, tem ele mais uma pessoa, ele escolhe o peixe do dia, né? Tem tal peixe, não tem, tem outro peixe, não, tudo certo. Ele compra 1 ou 2 peixes, ele vai conseguir servir 15 pessoas. Serviu 15 pessoas, acabou. Ah, mas tem uma fila de 200 na porta. O Schmidt estaria fazendo dupla jornada, né? Ah, esse cara não. Eu não tô falando que o Schmidt tá errado também, é só um exemplo comparativo, tá, Schmidt? Siga Viver de Rango de novo, por favor. Para mais informações de restaurantes e vida de empreendedor de restaurantes. Esse cara não. Ele fazia porque ele gostava de cozinhar, gostava de alimentar as pessoas. Então, buscando aquela coisa mais, menos comercial, menos lucro e mais satisfação.
E é muito louco porque a gente vê isso na prática, né? Cara, existem pessoas, existem estabelecimentos aqui. A gente mora em Floripa, né? Floripa é uma cidade extremamente turística, polo turístico e tal. Todo aquele papo que o pessoal fala.
Papo.
A gente, da nossa geração, muitas vezes não consegue conceber o fato de que alguns estabelecimentos de sucesso parecem não ter uma ambição de crescer. Então, tem aqui os restaurantes tradicionais de peixe, tá? De frutos do mar, lá numas praias, né? Aqui de Floripa. Que bomba, porra. Movimento demais. Pensa, pô, se o cara abrisse o segundo restaurante, com certeza ia fazer sucesso também. Ah, porque o pessoal do sul da ilha não vai pro norte da ilha, então se abrisse lá. Só que...
Ou franquear a ideia, né? Exportar pra fora daqui.
Então, a gente vive hoje nessa realidade. Eu até postei sobre isso esses dias, que tem um livro que eu li, que era meio que de uma companhia de uma pessoa, de que pra ter sucesso, tu precisa escalar, tu precisa fazer mais, tu precisa crescer. E às vezes, tu consegue encontrar satisfação e algo que seja o suficiente pro que tu tem ambição de viver e o teu estilo de vida em alguma coisa melhor. Às vezes, é só um restaurante, não precisa ser 5, não precisa ser 10. Ou se pra ti precisa ser 5, precisa ser 10, beleza, mas enxergar o porquê por trás disso.
E né? Aí é justamente isso, cara, porque pra gente a visão de trabalho é muito ruim.
Prática.
É muito prática, né? Muito pesada, assim. E pra esses orientais, esse pessoal dos japoneses que foram entrevistados e pesquisados, não era isso. Era aquela coisa que faz o cara levantar de manhã. Tem alguns depoimentos que falam no livro, assim, por exemplo, ah, se eu não tivesse a minha horta, eu não tava viva. Então, cara, é uma horta. O motivo da vida da pessoa, tudo bem, eu não tô falando de grandes cidades, não tô falando de nossa rotina dia a dia aqui no Brasil, por exemplo, Florianópolis, né? Mas pra ela, essa senhora, o motivo de vida era acordar, regar a plantinha dela, as hortinhas dela, cuidar, enfim, colher alguma coisa lá, uma vida totalmente voltada a isso, né? E aí, eles têm um termo também, que depois a gente pode aprofundar mais ou não, vai depender de como o papo fluir aqui, né? Que é o flow, que é tu atingir o flow. O que que é isso? Por exemplo, sei lá, eu não gosto, né, do que eu faço, por exemplo, né? Tem algum momento no meu trabalho, em alguma atividade, talvez, ou no meu dia a dia, que eu faço uma coisa sem nem pensar o que eu tô fazendo, e quando eu vejo, passaram horas, minutos, sei lá, eu perdi a noção do tempo, né? Esse é o flow. Eles dizem, segundo o Ikigai, segundo essas pessoas, né? Lembrando sempre que é uma coisa comunitária que expandiu pra um país, né? Uma coisa mais japonesa, como a gente comentou algumas vezes. O flow pra eles é algo que eu amo fazer, algo que me faz bem, ou que eu faço bem, que me faz bem. Nada pior do que, por exemplo, quando a gente é mais novo, vai pro colégio e fica olhando o relógio, o pão ponteiro passar, bater o sinal e ir pra casa. Esse é um exemplo negativo. Ir pra aula nesse contexto não é algo que te faz bem. Nós temos que procurar coisas que nos façam estar em estado de flow. E esse é um dos nortes, né? Olhar pra tua vida e ver, cara, o que eu faço que me desperta esse sentimento? Porque ali tem alguma coisa que talvez, olha, o Marcelo gosta disso, o Schmidt gosta daquilo.
Quer ver pra mim, por exemplo, quando eu era pequeno, é jogar bola.
Sim.
Todo mundo acho que gostava de jogar futebol, tu olhava assim, pô, tu jogava 2 horas e parecia que tinha passado 15 minutos. Tu ficava contando assim, pô, já vai acabar a educação física. Então é aquilo que tu tá tão entretido e tá gostando tanto daquilo a ponto de não ser penoso.
Cara,
acho que é justamente isso, né? E não confundir flow com podcast.
Um podcast / YouTube, né? Pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser organizar a casa, pode ser cuidar de um jardim, pode ser viajar.
Gravar um podcast. Editar um podcast.
Editar não. Editar é parte da aula. Gravar um podcast é parecido, tá? É de verdade. Uma coisa pra mim é muito conversar de assuntos que me trazem algum tipo de regozijo. Caraca, Marcelo.
Caralho.
Que idade tu tem, né?
Gil do Vigor.
Que idade tu tem. Agora, isso não quer dizer que é o teu Ikigai. Não quer dizer que o Schmidt tem que parar tudo que ele tá fazendo e jogar bola. Talvez pudesse ter sido lá atrás, né? Não quer dizer que a gente tem que parar tudo e gravar podcast todo dia. É. Talvez possa ser, mas são gatilhos. São coisas que você tem que ficar atento, né? E você também tem que ficar atento a coisas que são penosas. Do tipo, caraca, o tempo não passa. Isso é algo que você não gosta de fazer. Ou tal situação te deixa ansioso. Ou tal atividade te deixa nervoso. São coisas que a gente tem que começar a mapear. E aí, eu tô tentando resumir um livro gigante e uma teoria que não é minha, não foi o que escrevi. Eu não sou especialista, né? Mas vamos lá. Tentando adaptar o Ikigai pra gente, surgiu esse quadro, que foi o que o Schmidt apresentou na primeira conversa que eu tive com ele. Quando eu vi o quadro, eu pensei, meu Deus, é isso. Então, Schmidt, eu vou te dar a honra de explicar pro nosso ouvinte, com a tua voz aveludada, que quadro é esse, porque eu acho que, mesmo que você não curta o Ikigai, pensar sobre isso vai te fazer bem.
Aqui é o ponto foda de gravar um podcast, porque eu tentar explicar um diagrama visual por áudio. Então, se você tá ouvindo esse podcast agora, tira um tempinho, vai lá no Google e digita diagrama Ikigai, tá? Daí a gente vai conseguir acompanhar certinho.
Perfeito.
Aqui. Então, eles fizeram um diagrama que divide ali basicamente em 4 círculos. Esses círculos, eles vão se cruzando e no cruzamento...
Intersecção é o nome.
É, intersecção. Caralho, olha só, aula de geometria faz tempo. Mas basicamente ele traz ali, cada um desses círculos tem ali um ponto principal, que é o que você ama, o que o mundo precisa, pelo que você quer ser pago e em que você é bom. Por quê? Porque justamente ele faz esse cruzamento do que a gente estava conversando antes, que é, não adianta só eu gostar de fazer coisa.
Futebol.
Futebol, por exemplo. Porra, eu quando era pequeno, eu queria ser jogador de futebol, qualquer jeito. E beleza, lá naquele ponto, eu poderia ter me dedicado pra ter me tornado jogador de futebol. Agora, hoje, que eu não vou conseguir levar isso profissionalmente, ou seja, não vou conseguir fazer dinheiro jogando futebol, ainda mais com o meu nível de futebol atual, eu já não posso considerar isso como se fosse um projeto de vida, um propósito maior, em termos mais práticos, que é o que esse quadrante traz também. Então, isso aqui é muito um exercício de reflexão, que daí eu apresentei pro Marcelo, porque eu quando vi esse diagrama aqui, eu também falei, caralho, cara, a gente às vezes fica se questionando sobre essa questão de propósito, pô, mas eu tô fazendo isso. Tá, isso tá me dando dinheiro. Beleza. Mas eu gosto de fazer? Ah, gosto de fazer. Tá. Mas isso tá ajudando outra pessoa? Tipo, tem um propósito maior pra eu tá fazendo? Pô, mas eu sou bom nisso, eu poderia ser melhor, vale a pena eu dedicar tempo nisso? Então, a gente tá numa época que a gente tem muitas escolhas, né? Que o Marcelo já falou também. A gente tem muita oportunidade. E toda semana surge uma coisa nova. E toda semana surge uma coisa que parece mais interessante do que a gente tava fazendo na semana anterior. Então, como que a gente consegue sistematizar isso de uma forma que a gente consiga não deixar de tá sempre aprendendo e fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo focar em alguma coisa que seja boa pra gente, né? Perspectiva de hoje e de futuro.
Não, perfeito, cara. E daí a gente começa com 4 círculos separados, né?
É.
E assim, é importante a reflexão, as respostas do Ikigai, cara, fica a dica já. O mais difícil são as respostas. Muitas delas são óbvias, mas a maioria não é. Pessoalmente, por exemplo, no que você é bom, né? Eu sou um cara que sofre com problemas de autoestima, né? Então eu não sou bom em nada. Essa seria a minha resposta, né? Mas, por exemplo, a gente consegue conversar e chegar em algumas coisas, né? Ah, eu sou bom, por exemplo, sei lá, com podcast, né? Eu trabalho com podcast há bastante tempo. Então, beleza, eu consigo editar um episódio. Eu sou bom. Posso ser pago por isso? Posso. Mas, por exemplo, eu sou bom também, quem me segue no Instagram deve ter visto que eu digito rápido na calculadora, né? Eu bato bem rápido as teclas na calculadora. Posso ser pago pra fazer isso? Não para bater teclas, né? Isso é muito mecânico. Schmidt, bola, futebol, né? Schmidt é bom no futebol, sempre foi. Eu já vi jogando é de verdade, tá? A falta dele é... Nossa, batida com exatidão no ângulo. Ele vai ser pago pra fazer isso? Cara, não. Mas tu começa a mapear. E aí tu começa a ver que algumas coisas, como eu falei, por exemplo, da edição de podcast, podcast ali que em tese eu sou bom, né? Esse bom ouçam com humildade, tá? Por favor. É, ele pode ser pago. Então começam a ter intersecções, né? Um ciclo começa a encaixar com o outro.
Lembrando que não é que tu tem que deixar de fazer tudo que não tem um viés prático e que, ah, beleza, eu não vou poder ganhar dinheiro fazendo bom. Não é que eu não vou deixar.
Claro.
É que a gente tá falando aqui de um diagrama que é muito um direcionamento de propósito de vida profissional pra tentar juntar isso tudo, né? Pra alguma coisa prática, um caminho prático.
E aí eu penso nesse diagrama, antes de seguir nele, né? Eu sou um cara que sempre buscou muito equilíbrio. Muito. E eu sinto que as gerações mais novas estão cada vez mais seguindo esse caminho também, de se preocupar mais com o mundo, mais com o outro, mais consigo mesmo, né? Sei lá, eu vejo quanto tempo a gente lê que a depressão é a doença do século, né? E aí tu vê, por exemplo, jovens trabalhando menos, né? Menos do que os padrões antigos, né? Não tô falando que não é demérito, porque eles querem uma saúde mental um pouco melhor. Então aquela questão do equilíbrio, ter uma jornada de trabalho compatível, ah, não quero ficar rico, mas eu quero ter o que eu preciso. Então acho que o Ikigai, ele versa muito sobre isso, do eu estar bem, eu ter o que eu preciso, eu fazer o bem ao outro, né? E de uma forma geral, que nós todos consigamos prosperar, sabe? Eu acho que essa é a visão que eu tenho, pelo menos do Ikigai, assim, que casa muito com o que eu penso hoje em dia também.
Eu acho que apesar da gente ter um nível de consciência maior sobre tudo isso aí que tu falou, o nosso estilo de vida tá muito mais desequilibrado do que era antes, né? Que eu vejo assim, por exemplo, da geração dos nossos pais, tinha uma separação muito mais clara entre o que é trabalho, entre o que é vida pessoal, entre o que é horário de estar na empresa, horário de estar em casa. Hoje a gente leva uma rotina e um estilo de vida que é tudo muito misturado. Isso causa uma ansiedade e causa todos esses efeitos colaterais que tu falou aí. Então acho que o Ikigai, ele é, pelo menos pra mim, eu vi uma visão muito mais de tu conseguir ir por eliminação, né? Porque hoje a gente tem, é o que eu tava falando, a gente tem muita coisa que a gente gosta e que poderia fazer, mas nem tudo se encaixa dentro desse diagrama que a gente tá falando aqui. Então é uma forma de tu conseguir, não, beleza, eu vou elencar tudo isso aqui e eu vou pegar esse emaranhado de coisas e vou conseguir ir filtrando até chegar num ponto que eu diga, cara, é isso, sabe? É isso aqui que eu gosto de fazer, que eu devo fazer e é um caminho que eu posso seguir e se eu me desenvolver aqui, possivelmente é um caminho que vai ser prazeroso pra mim.
Vamos lá, por exemplo, nós aqui, né? Cara, a gente gosta de música, gosta de esportes, a gente é administrador, a gente, enfim, faz muita coisa diferente, né? Umas coisas profissionalmente e outras coisas como hobby. E o Ikigai não trata, como o Schmidt falou, de parar com os hobbies ou parar com as coisas que não dão dinheiro ou parar com as coisas que você não ama. Não é isso, né? Nem tudo é perfeito, mas é encontrar essa essência. Aí, por exemplo, eu falei que a gente gosta de podcast, né, Schmidt? Vamos lá. A gente é administrador, a gente gosta de gravar podcast, a gente edita, a gente fala, a gente cria conteúdo. Talvez o nosso Ikigai, tô chutando aqui, tá? Eu não quero fazer meu Ikigai no ar, eu acho que o Schmidt não quer fazer dele também, mas só pra vocês entenderem, né? Talvez o nosso Ikigai conjunto aqui fosse, pô, por que não criar uma empresa que trabalha com produção de conteúdo para a internet? Com áudio, com vídeo, agora aquele youtuber, né, bonitão, youtuber, esse meu sorriso bonito, por que não, né? Talvez seja um caminho natural a seguir, e talvez seja uma coisa que nós faríamos todo dia sem pensar, que saco, né? Pô, de novo isso, sabe? Tudo bem, existem e vão existir sempre esses momentos de desilusão, né, de frustração, mas eles estão sendo minoria.
Cara,
né?
Tu vê um exemplo que quando eu li sobre Ikigai, aí eu começo a projetar o Ikigai em várias pessoas que eu conheço e que eu converso e profissões, e um cara que pra mim exemplifica perfeitamente é uma conversa que a gente já teve também, que é o Gui Coutinho.
Sim.
Né? Vamos pegar, por exemplo, ele é formado em Direito, tá? E ele é apaixonado por música, teve banda e tal, vocês conhecem a história dele que ele contou aqui.
Exemplo perfeito, cara, segue.
E se tu for pegar, são coisas que são aparentemente completamente desconexas. Uma pessoa formada em Direito, né, exercer ali a advocacia, e uma pessoa que é músico e que tem banda, né? Como é que tu vai conseguir juntar esses dois universos? Porque dá pra ver que no caso dele, ele é um cara que é apaixonado pela profissão dele, pelo meio que ele estudou ali e tal, o cara que se especializou, enfim, já exerceu na área, e é um cara que também é completamente apaixonado por música. E ele pegou, conseguiu unir esses dois universos, e se a gente for pegar ali o diagrama do Ikigai, eu tenho certeza que ele faz o que ele ama, tanto na parte musical quanto na parte do direito. Ele faz uma coisa que ele pode ser pago por isso, ele é pago por isso, é a profissão dele.
Esperamos,
né?
Que sim.
É. Ele é bom pra caramba nisso, reconhecidamente, todo mundo que tu conversa e que conhece o Gui sabe que o cara é bom e manja pra caramba da área que ele tá. Cara, e o que o mundo precisa, tipo, pra aquele segmento dele, pra aquele universo, ele ajuda muita gente. Ele consegue, através do trabalho dele, ajudar muita gente a, enfim, capitalizar a carreira.
Cara, que ele ajude outros músicos, né? O ecossistema de profissionais da música. Tá excelente. Não precisa o mundo inteiro, né? Eu não preciso resolver o problema da calota polar, entendeu?
Exato. Então, é só pra exemplificar, assim, porque às vezes a gente também tem aquela visão de que, ah, vou pegar... Eu fiz um post uma vez, o exemplo do LeBron James. Pô, é muito distante, né? O LeBron James é o cara que é lá, o esporte, de esportista de ponta.
Sim.
Então, a gente tem pessoas dentro do nosso círculo, né? E que não é uma visão utópica de que, ah, mas, porra, não dá pra chegar, é muito distante. Não, dá. É só tu conseguir refletir, focar, direcionar os teus esforços. Conscientemente, talvez ele não conhecesse esse diagrama, mas inconscientemente ele conseguiu responder e todos esses quadrantes aí.
E uma coisa que o Ikigai deve servir também, se você fizer essa análise, cara, ou talvez você já tenha visto isso com outro nome, né? Ou até empiricamente tenha chegado nessas perguntas, né? Porque, cara, é algo simples, de fato, é algo simples. Mas o Ikigai, ele tem que ser o norte, sabe? Não quer dizer que tu trabalha com uma coisa que tu não gosta, larga teu emprego. Não, né? Tem boleto, tem tua vida, talvez tenha tua família, tua esposa, marido, filhos, enfim, né? Tem teus hobbies, tem boletos. Boletos resume tudo. Ah, vou fazer agora só coisas que eu sou pago. Também não, porque tem coisas que tu faz que, enfim, tem coisas que tu faz pra se divertir, pra dar uma desopilada, dar uma relaxada. Nem tudo que tu faz tem que ser pago. Tem caridade também, tem coisas que tu faz pra ajudar o outro. Tem, ah, eu quero ajudar o mundo. Cara, sei lá, eu sou... A gente tá falando de petróleo, né? De gasolina, de cuidar do mundo, de enfim, né? Combustíveis fósseis. Como é que eu, Marcelo, administrador ou publicitário, vou resolver isso? Cara, não precisa ser através da minha profissão de fato, né? Eu posso ajudar alguma ONG, ou talvez tomar atitudes mais limpas, usar energias renováveis. As coisas não precisam estar juntas. Estando juntas, até eu conversei com um psicólogo esses dias sobre isso, inclusive ele me falou que é muito uma questão de rumo. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que a minha realidade é Florianópolis, né? Hoje eu tô em Florianópolis. Descobri que meu Ikigai é pra cima. Não quer dizer que eu vá pra Curitiba, ou que eu vá pro Acre, ou que eu vá pra, enfim, sabe? Mas é um rumo. É um rumo. É alguma coisa pra lá. Eu vou caminhando para lá. E aqui eu vou trazer uma referência do Neil Gaiman, cara, que ele tem um discurso muito famoso dele, que até tem um livro, tô olhando pra ele aqui em cima, que é Faça a Sua Arte, né? Ele fala muito que ele tinha uma meta, ele sabia o que ele queria, ele fez o Ikigai dele, não deve ter feito, mas enfim, vamos supor que ele tenha feito. Ele descobriu que o Ikigai dele era X, né? Ele sabia que ele não ia chegar do dia pra noite lá. Mas, cara, se eu quero chegar lá, eu tenho que dar um passo. E eu vou dar um passo naquela direção. Aos poucos, eu vou moldando isso, né? Por exemplo, a gente tá falando de questão de profissionais antes, ali no primeiro bloco, né? Ah, eu quero mudar de profissão. Cara, tu não vai largar tua profissão agora e amanhã tá em outra empresa. Tu vai fazer um estudo, fazer uma graduação, uma pós, um curso, vai ver vídeos, vai ler livros, vai conversar com profissionais e aos poucos adquirindo esse conhecimento pra daqui a um tempo tu estar onde tu quer. De novo, a gente tava falando de japoneses, né? Longevos e idosos. Esses caras não chegaram no Ikigai deles com um ano de vida. Com certeza eles tiveram uma curva de aprendizado também, de reflexão, de pensamento e trocas, né? Então é mais ou menos isso, uma questão de norte, de norte, sul, leste, oeste, rumo. Um passo de cada vez até chegar lá. Na Schmidt fecha o restaurante hoje e vão abrir uma produtora de conteúdo, né, por exemplo.
É, e não necessariamente precisa ser uma substituição, cara. O diagrama do Ikigai, ele serviu muito pra mim pra refletir sobre a minha realidade e tentar transformar a minha realidade em alguma coisa que coubesse naquele diagrama ali.
Claro.
Porque eu sempre tive muito esse conflito, assim, pô, eu tenho um restaurante, né? Nunca na minha vida imaginei que eu teria um restaurante, não foi o meu sonho, assim, um dia quero abrir um restaurante e tal, e pronto, esse é o meu propósito de vida. Quero ser um gestor administrativo, pronto. Não foi conscientemente que eu cheguei nessa decisão. E eu tive durante esses 5 anos aí de empresa, cara, muitos conflitos internos de assim, pô, será que o que eu faço é relevante? Pô, eu vendo comida, será que isso tá ajudando alguém de fato? Ou eu só tô fazendo, trocando comida por dinheiro e beleza, eu tô me preocupando comigo? Ah, será que o que eu faço na parte administrativa, tipo, faz sentido pra mim? Tô crescendo, tô evoluindo? Então, quando eu olhava tudo que eu fazia e o que a minha empresa fazia nessa visão mais míope, mais superficial das coisas, eu falava assim, cara, eu tô completamente fora do meu Ikigai. Eu tenho que dar um jeito de pular fora. Tenho que dar um jeito de fazer alguma outra coisa da minha vida.
Ou adaptar o que tu faz.
Exato, daí eu parei pra refletir e vi, tá, beleza. Mas eu tenho uma empresa que tem N possibilidades, eu tenho N liberdade pra fazer as coisas que eu quero. Ou dentro da empresa, ou paralelo com a empresa. Então, a partir do que tá no Ikigai ali, eu sou bom no que eu faço? Não sou. Mas tem alguma coisa em que a empresa precisa e que eu sou bom e que eu poderia, de repente, trabalhar pra poder migrar pra essa área e depois colocar alguém que seja melhor que eu na área que eu tô? Opa, tem. Ou oh, então, beleza. Daí eu já vou estar satisfeito nesse quadrante, digamos assim.
Claro.
Tô sendo pago pela empresa? Tô sendo pago. Posso ser pago melhor? Posso, mas beleza. Não é meu problema essa parte financeira. Pô, e o que eu tô fazendo? Tipo, o mundo precisa? Eu tô sendo relevante pra alguém, de fato? Pra quem que eu posso ser relevante dentro do contexto da minha empresa? Pô, posso ajudar na formação da galera que tá trabalhando comigo, dos funcionários. Pô, eu posso, por exemplo, através do projeto paralelo que eu comecei ali, que é o Viver de Rango, ajudar outras pessoas que estão começando com o restaurante a botarem a concretizar também.
Exato.
Então, o Ikigai, ele mudou muito a minha visão sobre a minha empresa e sobre o meu papel na empresa e sobre o meu papel dentro desse projeto.
Ele serviu como uma moldura, uma mira, né, do que tu pode fazer pra adaptar a tua realidade pras coisas, né. Eu pra mim já tava diferente, né, que o meu Ikigai, se eu fosse fazer uns meses atrás, quando eu fiz de fato, eu de fato peguei uma folha de papel e comecei a colocar no papel, né, e aí eu vi que eu não amava o que eu fazia, nunca me achei bom naquilo, né, então cara, só aí já fiquei capenga, 2 dos 4 ciclos já não tinha mais, né, e aí eu comecei, peraí cara, eu tenho que mudar alguma coisa, né, e aí começa um processo de mudança, que não é imediato, não vai ser imediato, se você conseguir da noite pro dia trazer seu amor de volta, né, tipo aquelas promessas de poste, assim, parabéns, né? É exceção, essa é fora da curva. E eu comecei a pensar, cara, o que que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso, o que eu preciso, como é que eu posso ajudar a sociedade, né? A mesma reflexão que o Schmidt fez, né? Só que ele tava tentando adaptar uma realidade dele, e eu comecei naquele momento a pensar que era mais fácil pra mim criar algo novo. Enfim, cada um de nós vai usar o Ikigai de uma forma. O importante é encontrar essa essência pra que daqui, sei lá, um ano, dois anos, 20 anos, a gente esteja fazendo algo que a gente realmente gosta, uma coisa equilibrada, né? Esse é o sonho. Ter o Ikigai não quer dizer que você vai chegar lá, né? A gente tá falando de várias questões socioeconômicas e, enfim, estudo, acesso, enfim, né? Como a gente sempre fala aqui, privilégios. Eu acho que é por aí.
E não significa que tu vai deixar de fazer coisas que tu não goste.
Não.
Ou claro. Que tu vai ter que deixar de fazer coisas que tu gosta, mas que não tem esse viés prático, como a gente já falou. Significa que tu vai conscientemente identificar essas coisas, por exemplo, que tu não gosta, pra tentar encontrar formas de minimizar elas, por exemplo, e de tentar estabelecer esse foco pra cada vez mais tu conseguir andar dentro do teu propósito, né? Que é o que uma coisa que todo mundo fala hoje, né? Ninguém fala de Ikigai, como a gente falou no começo, pouca gente conhece, mas tá muito em voga essa questão de propósito.
Tá mesmo, cara.
As pessoas não querem mais só trabalhar, tirar dinheiro, beleza, e cumprir ali a carga horária e chegar no final do dia. As pessoas querem ter essa noção de que elas estão preenchidas com uma coisa maior, assim, que ela... Ah, muito essa ideia de legado também. Pô, mas eu quero deixar alguma coisa. Tem um quê de ego? Tem. Mas também tem essa coisa de muito que o Marcelo tava falando de, pô, tem tanta coisa acontecendo, tanto problema no mundo, eu quero fazer diferença de alguma forma, né? E fazer diferença é muito mais fácil quando tu gosta daquilo e tu é bom naquilo.
É, eu sinto justamente que propósito é o que tem inversado sobre as novas gerações, assim, cara, uma galera mais preocupada com isso. Nossos pais, falamos várias vezes aqui também, eram mais a questão de estabilidade, questão de, às vezes, até de trabalho, de lucro, né? Não sei se tu conhece e nem vou falar muito sobre Vaporwave, conhece?
Já ouvi falar, mas não.
É um conceito musical, assim, mas é uma questão de, ele é recente, surgiu na década de 2010, ali, eu acho que foi. Ele fala muito, aquela geração dos anos 80, né? Do pós-guerra ali, da Guerra Fria, consumismo, de tecnologia surgindo, de caraca, nosso futuro é incrível. E aí o futuro veio e, porra, não era assim que eu tinha imaginado, né? Não era assim a sociedade, a gente passando fome, aquecimento global, galera anti-ciência, né? Essa, tudo que a gente tem verificado no mundo hoje, assim, né? Então essa galera pensou, pô, peraí, e cadê aquele mundo lá de trás? Aquela frustração, né? E aí vem as gerações mais novas pensando, cara, o mundo tá errado. Uhum. Tudo bem, cheguei agora, mas o mundo que eu peguei tá errado, vamos consertar. Ou sei lá, a minha vida tá errada. Quantas pessoas eu vejo que estão numa rotina de cidade grande? Por exemplo, vamos pegar do Oriente lá. Quantos casos na Coreia, tu já viu, de executivos bem pagos dormindo sentado no metrô, né? A galera não consegue nem dormir direito, né? Aquela questão de conforto zero, de, peraí, isso é vida? É o que tu quer pra tua vida? Talvez fosse o sonho dos nossos pais lá atrás. Nosso não é mais.
É porque se a gente for pegar, né, tem outro diagrama que é bem famoso, que é a pirâmide de Maslow.
Sim, sim.
Que é aquilo. Não cabe a gente falar em propósito, tudo, se a gente tá lutando pela subsistência.
Sim.
Então a gente passou por gerações em que era, porra, pobreza, dificuldade, eu quero garantir ali que eu tô provendo a minha família, que eu tô tendo o básico ali pra conseguir sobreviver e ter um mínimo de estabilidade no emprego. Beleza. A partir do momento em que os nossos pais, né, dentro da nossa bolha aqui, conseguiram construir, né, pra próxima geração que seria a gente, uma situação mais de conforto, mais de estabilidade, em que a gente não precisa ter a preocupação, por exemplo, de, ah, se eu vou comer amanhã, ou se eu vou ter que comer semana que vem, se eu vou ter um teto, se eu vou ter alguma coisa, aí a gente já passa pra parte mais de cima da pirâmide, que é começar a falar, pô,
exato,
me preocupar com os meus relacionamentos, me preocupar com essa questão de autorrealização. Esses conflitos e essas coisas que a gente tá falando, passou muito por isso que é o que o Marcelo falou. A gente passou por períodos conturbados do planeta e de muito mais desigualdade, conflitos e guerra. A partir do momento que as pessoas, né, no geral, né, dentro da nossa realidade, comparativamente com tempos anteriores, já não tem mais tanta aquela preocupação com conflito, com guerra, pô, será que eu vou estar vivo amanhã, semana que vem ou não? Aí já entra naquela fase mais reflexiva de, pô, e agora? Tá, tô aqui, não preciso me preocupar tanto com essas coisas. Agora, o que eu vou fazer com o que eu tenho? Como é que eu vou conseguir entregar alguma coisa melhor do que eu peguei?
O Schmidt falou perfeito, cara. Se não fossem os nossos privilégios e tudo que nos trouxe até aqui, eu e eles nem estaria pensando em Ikigai. A gente estaria batalhando pra dar conta de tudo, né? E aí o Schmidt falou ali a questão de gerações, de o que foi feito antes de nós, o que nós pegamos, né? Eu vou colocar uma escala menor que foi a minha vida. Um exemplo particular meu. O Schmidt deu um dele, eu vou dar um meu. Cara, quando era mais novo, acho que todo mundo queria, tendo condição financeira ou não, um tênis de marca, uma camisa de marca, um óculos de marca, né? Aquelas que tem um videogame da moda. Enfim, falando de vestuário, por exemplo, né? Cara, hoje em dia eu sou um cara que eu não tenho nenhum tipo de desejo de ter uma marca estampada na minha barriga. Quem me conhece, aqui em casa meu armário tem três cores, branco, cinza e preto. Geralmente são cores básicas, sem nenhuma estampa, quando tem é muito pequenininha, porque não me faz sentido. E aí, além de roupa agora, de vestuário, pensando em objetos, pensando em eletrônicos, né? Por exemplo, eu preciso de uma televisão nova? Eu realmente preciso? Eu realmente preciso de, sei lá, um videogame novo? Eu tenho o meu, eu não jogo, né? Eu realmente preciso consumir, ou uma coisa mais anterior que eu tive também, uns anos atrás. Pô, eu preciso de ter carro? Talvez sim, talvez não. A minha vida, de novo, minha vida, meu encaixe, não precisava. Hoje eu me desloco muito bem de bicicleta. É, essa parte de consumo pra mim não fazia sentido. Talvez pra quem tá nos ouvindo agora, não faça. Talvez meus pais não fizessem.
É bem isso. Tu tá usando dinheiro pra cobrir a tua necessidade básica. A partir do momento que tu consegue cobrir, que sobra um dinheiro, tu passa a perguntar, pô, o que que eu vou fazer com esse dinheiro?
Exato.
Aí vem subindo ali na pirâmide, tem muito essa questão social, que é tudo isso que tu falou do consumismo, tem muito um fundo da gente querer impressionar os outros. Então a gente chega numa fase, por exemplo, que a gente não tem os relacionamentos bem estáveis, e a gente fica assim, pô, eu quero usar uma roupa de marca pra mostrar pros outros que eu posso.
Claro.
Pra, mostrar pra menina tal, tentar impressionar, ou menino tal, impressionar. A partir do momento que tu tem um relacionamento estável, e aquilo ali passa a não fazer mais tanto sentido pra ti, aí tu começa a subir de novo na pirâmide. Aí tu vai passando no sentido de estima. Pô, daí tu, ah, não, mas eu ainda preciso ter um carro foda pra me sentir bem comigo mesmo, com as minhas coisas e tal. Mas daí chega num ponto em que tu percebe que aquilo ali não cumpriu, aí tu passa a ter o último estágio lá, que é a questão do auto-realização, que é, porra, beleza, eu tenho tudo isso, não preciso me preocupar com tudo isso, mas e aí, cara? E aí, o que eu vou fazer pra mim, né? E daí eu acho que isso encaixa muito bem nessa questão que a gente tá falando do Ikigai. Quando tu chega num ponto em que tu tem o equilíbrio em relação às outras coisas, falta isso. E se tu construiu toda essa pirâmide usando como base alguma coisa que não te preenche, tu inevitavelmente vai chegar lá no fim dessa pirâmide e vai dizer, cara, e agora eu não sei pra onde ir. E eu acho que essa é a cilada e que a gente vê, por exemplo, e que a gente às vezes não consegue conceber. Pô, mas às vezes uma pessoa rica, famosa, entra em depressão, cai nas drogas, enfim, chega a se suicidar. Mas por quê? A pessoa tem a vida perfeita, né? Mas às vezes é porque ela não conseguiu equilibrar tudo isso ao longo do caminho e passou a botar mais peso em coisas que dizem mais respeito a toda a parte de baixo da pirâmide do que a parte de cima. E é complexo.
É importante falar, gente, que não tem certo e errado no Ikigai, né? Então, por exemplo, eu e o Schmidt, a gente tem uma simetria de pensamentos aqui, por N motivos, né? Talvez você ouvinte esteja discordando de tudo que a gente fala, mas o Ikigai não é aquela coisinha que tu vai colocar uma palavra no campinho ali e vai dar pá, errado. Não, não tem isso, né? Cada um sabe de si. E esse Ikigai, ele deve fluir também ao longo da vida, né? Esse propósito vai mudando. Não é uma coisa, pronto, é isso. Sempre foi isso, né? Então, enfim, as coisas mudam. Quando eu era mais novo, o meu Ikigai com certeza seria bem diferente do que esse aqui, né? Do que eu tô fazendo hoje, por exemplo. Agora, cada um vai responder honestamente e chegar nesse norte, que vai servir de uma bússola mesmo, como eu coloquei, um rumo, né? Uma bússola pra aonde você deve ir.
Cara, isso é muito... Isso que tu falou é muito forte, porque a partir do momento que a gente começa a pensar nessa perspectiva, a gente para de julgar o caminho dos outros.
Exato.
Que assim, tu falou do exemplo da moça, da horta lá. Cara, qualquer pessoa, a grande maioria das pessoas vai pensar, pô, mas que ridículo. Olha só a importância que ela dá pra uma horta.
Exato.
Só que às vezes essa pessoa tem uma vida muito mais plena e muito mais feliz que tu.
Sim.
Que dá importância pra outras coisas que são muito menos significativas pra ti mesmo. Que não tem significado pra ti, mas tu acha que tem e tu continua infeliz porque tu tá dando peso pras coisas erradas. Essa visão individual do caminho, de dizer que não existe caminho certo ou errado, existe o caminho que é certo pra ti, definido por ti mesmo. Cara, isso é muito forte.
E eu não sei se tem muito a ver com o assunto, mas eu vou mencionar aqui porque eu acho que é interessante a gente colocar isso. Eu vi um vídeo do Pepe Mujica, cara, do Pepe Mujica. Esses dias viralizou, não sei se todo mundo viu ou não, que era basicamente ele falando que nós temos um recurso finito, tem vários finitos, mas nós humanos temos um, que é o tempo. Então cabe a cada um de nós, respeitando Maslow, né, todas as necessidades básicas ali e tal, é descobrir, decidir o que fazer com cada segundo que a gente tem. Aquela questão, né, o consumo, ele é uma moeda que tu conquistou com o tempo. Trocou o tempo por consumo, por poder aquisitivo, né? Então, cara, se eu, Marcelo, acho que vale a pena eu ter gasto, sei lá, tanto dinheiro, que refere-se a tantos meses e anos de trabalho, pra comprar X coisa, tá ótimo. É o meu tempo usado pra aquilo. Se o Schmidt acha que não vale, também tá ótimo. Ele acha que o tempo dele não vale aquilo. É um tipo de reflexão muito profundo e muito pessoal, assim. Mas é muito importante que cada um faça por si mesmo, pense por si mesmo, né? E respeite também a dor do outro, né? A decisão do outro ali, porque são caminhos totalmente diferentes, né? Não tem nem comparação.
Não, é isso. As escolhas erradas que tu faz por ti mesmo só te prejudicam. Então, quanto mais consciente a gente for em relação às nossas escolhas, de julgamento mesmo, assim, eu tô dedicando meu tempo a isso, né? Eu tô dedicando meu dinheiro a isso, que é o meu tempo também a isso, como o Marcelo falou. Vale a pena pra mim? Faz sentido pra mim? Eu tô fazendo isso pra cumprir o meu propósito, ou pra ficar feliz, ou pra trazer satisfação pra mim? Ou tô fazendo isso porque os outros esperam que eu faça, né? Porque daí é uma troca que é completamente sem sentido, despropositada pro que tu quer.
Mas é muito comum, né? É muito comum. Cara, falando do diagrama ainda, o refinamento dele que eu acho que é interessante colocar, ele tem algumas intersecções como a gente colocou, né? Aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que você é pago para fazer e aquilo que o mundo precisa, né? São 4 quadros, eles vão se encaixando. O que você ama e você é bom, esse quadro chama de paixão. Uma coisa que você é bom, você ama. Uma coisa que você ama e o mundo precisa é a tua missão. Então, por exemplo, sei lá, esporte, cuidar do outro, enfim, uma coisa que, né, respeito ambiental, vários exemplos aqui é uma missão. O que o mundo precisa e o que você é pago pra fazer é uma vocação. Pô, se o mundo precisa e tu consegue ser pago pra fazer aquilo, cara, então é uma vocação. E o que você é bom e você é pago é a profissão. Quando todos esses campos se encontram, aquele pontinho que junta todos esses pontos é o Ikigai, né? Repito, o Schmidt falou no início, eu vou dar a ideia aqui de novo. Joguem no Google Ikigai imagens, é bem fácil de ver. Talvez em áudio não tenha sido tão fácil explicar assim, né? Mas eu acho que é legal a gente ter esse tipo de pensamento, assim. Cara, não é fácil preencher, tá? É mais por exclusão mesmo, como o Schmidt falou, do que outra coisa. Parece fácil, parece simples. Eu sinto que esse podcast foi o papo mais lógico e óbvio da nossa vida, mas eu também acho que ele foi muito necessário. E Schmidt não sabe o quanto me ajudou, cara. E me ajuda, né? Ter feito essa leitura desse livro e pensar em Ikigai.
Cara, tem uma outra leitura que eu já falei pra ti aqui, que eu indico pra todo mundo também, que é um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. É um livro famoso até, mas não é tão fácil de achar assim nas livrarias. E ele foi, né? Já é falecido, um psiquiatra, mas o mais marcante da vida dele é que ele sobreviveu a um campo de concentração. Então ele escreveu esse livro falando da experiência que ele teve no campo de concentração, mas usando de um viés mais como fazendo um estudo mesmo, sociológico, uma visão profissional como psiquiatra. E ele é o pai da logoterapia, que fala completamente sobre essa questão do propósito. E traçando um contraponto ao que a gente falou, ele traz muito essa questão de que lá, eu acho que era o caso extremo de um ser humano desprovido de qualquer coisa, alimentação, dignidade, perspectiva, tudo, né? Tudo que a gente falou da pirâmide de Maslow ali, eles não tinham nada, tinha acesso a nada, nada, era negado tudo a eles. Mas ele falou que justamente aquelas pessoas que conseguiam ter um propósito, seja voltar pra família, seja voltar pra profissão, seja desenvolver algum projeto, eram aquelas pessoas que tinham uma possibilidade muito maior de sobreviver dentro daquilo, né? Que a pessoa que não ia desistir por algum motivo ou outro, assim, naquela situação extrema aqui. Então, eu acho que também é um complemento, assim, pra tu ver o quanto o propósito não é só uma palavra da moda, não é só um termo que a gente tá ouvindo em tudo que é lugar, porque é bonito, porque dá view e porque dá engajamento. Cara, isso é muito forte na vida de qualquer pessoa, né? A gente vê exemplos de pessoas, assim, em situações extremas que conseguem, tipo, vencer e sobreviver. Isso não, a gente não tá falando aqui de meritocracia, não tá usando aquelas exceções pra dizer que as pessoas precisam passar por isso.
Claro, claro.
É o que é bonito, não tá romantizando. Mas é um livro que, assim, me marcou bastante também, foi indicação de um professor. Ele era um cara que ele dizia que ele lia, assim, tipo, sei lá, 7 livros por semana, um livro por dia quase. Ele disse, cara, se eu pudesse escolher um livro dentre todos que eu lia, eu jogava todos fora e ficava só com esse livro.
Cara, tu comentou comigo e, se eu não me engano, no livro do Ikigai tem entrevista com esse cara, ou estudos dele, tá? Porque é logoterapia, né?
Isso.
Eu acho que menciona o termo no livro, tá? É que ele cita várias pessoas e nomes e pessoas que deram testemunho e foram entrevistados, então eu não lembro do nome de fato, mas eu acho que é mencionado no livro Ikigai e tu comentou comigo já. E aí, pra finalizar também, pra gente caminhar pro final do episódio, eu vou trazer dois cenários aqui, né? Que todos nós já ouviram e conhecem pessoas que representam cada um desses cenários. O primeiro deles é aquela pessoa que espera se aposentar, que o sonho da vida dela é se aposentar pra ser livre. E aí vai ter uma renda e vai ter, enfim, se aposentar seja com o governo, seja com previdência privada, seja com nada, enfim, né? E aí a pessoa, quando se aposenta, vive. Viaja o mundo, visita a família, começa a sair pra festas e eventos e aquela vida de terceira idade, geralmente, né, porque a gente se aposenta mais velho, é super ativa e feliz. E, ok, essas pessoas, eu diria, por exemplo, que o trabalho delas não seria nenhum tipo de Ikigai. Tava bem distante, assim. O Ikigai, talvez profissionalmente serviu, mas não era o caminho certo pra elas, né? O que fazia elas trabalharem, acordarem, era pensar no depois, talvez. Alguma coisa que esse depois represente. E é o segundo cenário, o contrário. E eu vou citar meu pai, por exemplo. Cara, meu pai tinha 2 filhos. Eu tocava empresa já. Meu irmão também tava vivendo a vida dele na época no Rio de Janeiro, se não me engano. E meu pai, ele falava, eu não posso parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar, eu morro. E aí eu pego, por exemplo, pessoas que param de trabalhar. E, agora tu pode descansar, né? Aí tu visita a pessoa, tá definhando em casa. Porque ela não vê pessoas, ela não faz nada, não se sente ativa, não se sente útil, né? O Ikigai tá uma coisa muito forte de utilidade também. De você se sentir que é útil, né? Teve uma pessoa que foi entrevistada no Ikigai, no livro ali, que ela fala que 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, sei lá quantos que ela tinha, que ela não podia morrer, porque se ela morrer, os filhos dela não, sabe? Ninguém ia cuidar dos filhos dela. Uma questão de utilidade, de se sentir útil, né? E aí, nesse segundo cenário, as pessoas não se sentem úteis. Talvez, posso estar enganado, talvez só sair de casa já seja um motivo, né? Mas talvez o sair de casa, o ver pessoas, o trabalhar, já esteja um pouco mais alinhado com esse Ikigai. Então, são tipos de reflexões que valem a pena ter também, fugindo um pouco do conceito.
Com certeza, cara. Com certeza, né? Até porque esse da gente planejar o futuro, de deixar pra viver depois, por exemplo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nunca sabe,
exatamente,
primeiro, se a gente vai chegar e a condição que a gente vai chegar e se a gente ainda vai querer fazer, experimentar as mesmas coisas quando a gente chegar lá.
Perfeito.
Né? Que é uma coisa que eu penso bastante também. Ah, pô, vou deixar pra viajar, pra conhecer. Meu pai vai ouvir esse episódio e ele vai dar risada, porque eu sempre fico pra ele, pô, pai, vai viajar, vai pra Europa. Ah, eu vou ano que vem com a tua mãe. Ah, eu vou daqui a 2 anos. Só que a gente nunca sabe, por exemplo, quando vem uma pandemia e te tira 2 anos de possibilidade de estar curtindo uma experiência. Então, assim, se é importante pra ti, se faz sentido pra ti, se tá alinhado com as coisas que tu gosta, as coisas que tu quer, com teu propósito, cara, não tem muito como ficar jogando pra frente, né? Lógico que a gente tem que fazer um planejamento, tem que ser pé no chão, tem que saber que as coisas acontecem ao seu tempo. Agora, se tu posterga a tua vida, posterga as tuas escolhas, né? Tu tá te negligenciando. No final das contas, é isso.
A resposta utópica pra tudo é o equilíbrio, né, cara?
Né?
E aí eu vou trazer um último caso pessoal, né? Eu tatuei recentemente, vivo intensamente, mas não deixem de se preocupar com amanhã, né? Que é um pouco disso, assim. É engraçado que tatuagem tem um motivo pessoal pra mim, né? Eu sou totalmente o cara que se preocupa com amanhã. Ou eu era esse cara. E o meu irmão é o contrário, né? É o cara que vive hoje. E quando a gente se encontra, eu e ele, é uma coisa muito boa porque a gente consegue mesclar. Ele tem uma projeção, um planejamento, até como artista, né? E eu tenho uma coisa mais de, cara, relaxa, aproveita hoje, né? Tô com o Schmidt aqui, solta o telefone, tô gravando, desliga a TV, fica focado na conversa aqui, né? Valoriza o momento, né? Então é um pouco do equilíbrio que a gente tá falando. O Ikigai é um pouco de equilíbrio. Ou muito. Enfim. Então chegamos ao final, cara, do episódio 31, que talvez muitas pessoas tenham achado que nunca viria à tona, né? Quando pintar esse episódio no feed, cara, pessoas terão surpresas. Desculpa de novo, tá, pessoal? Schmidt, algum último comentário, cara? Última declaração? Quer me xingar ao vivo aí?
E será que a gente cumpriu o propósito desse episódio?
Cumpriu, cara. Cumpriu sim. Mas é uma coisa diária, né? A gente tem falado muito sobre o propósito, nossas vidas também, particularmente, né? Inclusive com o podcast, né, cara? De qual é o nosso propósito aqui? Por que que nós gravamos, né? E sempre foi uma coisa divertida pra gente, uma coisa que, no primeiro momento, era importante para nós dois, né? Não números, não audiência, não temas entrevistados, enfim. E segue sendo assim. Então, ouvinte, comente aqui embaixo. Cumprimos nosso propósito? Você entendeu o que é Ikigai? Gostou do nosso retorno ou não? Né? Numa dessa era melhor não ter voltado, né?
Fica aí quietinho.
Meu cara, obrigado por tudo, tá? Posso contar até 3? Alguma última frase?
Não, cara. Conta até 3 aí, já falou demais.
Então vou contar até 3 pra nós finalizarmos. 1, 2, 3. Tchau.
Tchau.
Cara, tu comentou comigo, e se eu não me engano, no livro do Ikigai, tem entrevista com esse cara, ou estudos dele, tá? Porque é lobotomia, tu falou, né?
Logoterapia.
Desculpa. Vou falar de novo. Lobotomia é outra coisa. Eu vou fingir que tu não falou sobre isso, tá?